existe sim uma mediação. Aquilo que é inconstitucional absolutamente e não tem como prosperar, mas o cidadão não fica sem a sua resposta. Ele, através de um e-mail institucional, ele vai ser informado de por que, que a sua ideia não está podendo ser veiculada. Ou seja, ele sempre tem uma satisfação, ele tem uma resposta da sua contribuição. E até pedagógico, porque a partir daí... E isso faz parte do educacional, e faz parte da cidadania também, de fazer com que o cidadão se intere do todo. Então, essa é a parte do e-representação. As ideias legislativas, nesse primeiro momento, a partir de maio, também os cidadãos podem lançar uma ideia e dizer o porquê ele está querendo que aquela sua ideia se transforme num projeto. Ele tem que dar a sua justificativa, que também não precisa vir bem organizada. Ele lança a sua ideia, ele escreve, e colocando nos 4 meses, aí a ideia vai precisar de 20 mil apoiamentos. Muito menor do que 1 milhão e muitos, né? Muito menor. E a partir também esse critério que tenha que ser constitucional e que o Senado, o Parlamento, tenha atribuição para legislar sobre aquela matéria. E, uma vez recebendo esses 20 mil, no caso agora das ideias, 20 mil apoiamentos, o tema virá para a Comissão de Direitos Humanos, legislação participativa. No tema de debate, a ideia vai para a comissão pertinente para a possibilidade de audiência pública. E, na ideia legislativa, todas iniciarão aqui na CDH, que na sua versão, né, na sua vertente, legislação participativa. Então, nesse momento, até a semana passada, nós tínhamos 61 ideias já postas em audiência, né, em apoiamento. Então, nós temos várias ideias. Bom, então, essa é a parte das ideias legislativas. E, numa terceira parte, temos o e-fiscalização, que aí vamos tratar da parte orçamentária, de todo o orçamento do Senado, com o Siga Brasil, podendo o cidadão acompanhar a confecção, não só a confecção, mas o empenho das verbas orçamentárias, e vai se alargar também para mais até o fim do ano, que ele possa acompanhar, inclusive no seu município, do que está sendo realizado em termos de orçamento, mas isso é uma etapa mais à frente. Então, ele pode ter todas essas informações, né? Então, senador e todos os que estão nos assistindo, esse é um canal que é revolucionário, porque essa participação do cidadão, o Senado, ele não está habituado até o presente momento, essa participação tão próxima, tão direta. Né? E isso... vejo que é importantíssimo, né? E é o Senado que se abre, né, para escutar o cidadão, né, para nos escutar, todos nós, enquanto nós estamos na nossa sociedade brasileira. E para novembro de 2012, né, perto, né, é um trabalho de fôlego todo isso, algumas novidades podemos já fazer um trailer, né? Já fazendo até um trailer.
Em primeira mão aqui na Comissão de Direitos Humanos, né?
A interatividade das comissões durante as audiências públicas. Já foi feito um protótipo e deu certo. Então, a audiência pública estando acontecendo, o cidadão pode participar em tempo real, através do Twitter, de todos os canais de comunicação da casa, do Alô Senado, ele pode participar, ter um formulário próprio de participação.
Deixa eu só enfatizar que eu acho suma importância essa iniciativa para todas as comissões. Que agora nós estamos aqui debatendo a importância dessa ferramenta. quem está nos assistindo poderia estar entrando, fazendo pergunta, tirando as suas dúvidas, que aí vai ter a sua oportunidade.
Exatamente.
Excelente, uhum, excelente.
Exatamente. Então, é uma interatividade, como se online, né? Direta. E, bom, e outro, outra é, hoje nós temos a ideia de sugestão de projeto, mas o cidadão vai poder apresentar a emenda a um projeto que esteja tramitando. Então, ele vai interferir imediatamente, né, dentro de tudo, né, em tempo real, ele vai poder fazer, e não só apresentar uma emenda, quer dizer, que ela vai ter que ser acatada, logicamente, pelos parlamentares, mas o cidadão vai poder fazer um comentário do texto, né, de um texto de lei já posta no mundo jurídico, o que ele entende que gostaria de ter alterado. Também os fluxogramas do processo legislativo, como eu já havia antes dito, o fluxograma para que ele possa entender que aquela sua ideia, aquele seu projeto, aquela sua emenda, que é a própria sugestão, né, de projetos, como é que essa ideia vai tramitar dentro do Senado Federal, e de uma forma bastante simplificada. E em questão do orçamento também, esse glossário, enfim. E estamos também disponíveis para as sugestões ao próprio portal. Aquilo que o cidadão queira ver registrado e disponibilizado no próprio portal. Também há um espaço para que isso seja realizado. É isso que a Casa disponibiliza, senador, a todos.
Tudo bem, parabéns pela exposição, parabéns à mesa diretora, parabéns à Casa. Essa audiência pública, para mim, ela é tão relevante quanto as outras que tratam de temas específicos. Porque aqui nós vamos ter, a partir dessas iniciativas da mesa, e a comissão se sente parceira, acho que todas as comissões são parceiras, nós teremos, de fato, a democracia direta. Sabe que quando eu fui candidato pela primeira vez, porque lá no linguajar direto da população, eu que vim do chão de fábrica, né, quando dizia, o Senado representa o Estado, claro que representa o Estado, mas como é que o povo participa diretamente nesse instrumento tão importante que é o Senado da República, dizendo, não, o Senado representa o Estado, mas representa também o povo como a Câmara dos Deputados. Então, eu só posso cumprimentar a iniciativa da Casa, porque agora o povo vai poder ter o Senado mais perto, mediante esses instrumentos, meus cumprimentos. Vamos, então, agora passar a palavra ao consultor de inovação, marketing e comportamento digital, o doutor Marcelo Minuti.
Doutor foi...
Aqui é bondade. Doutor, é senhor, é senhora, vai aqui, vai.
Obrigado, senador. Realmente, quando eu fui chamado, ou fui convidado para participar da mesa aqui, eu fui me aprofundar no projeto, porque eu ainda não tinha conhecimento. Eu já tinha visto lá no site do Senado, eu tinha dado uma navegadinha, mas depois fui me aprofundar. Eu fiquei impressionado. Eu achei que foi um passo muito importante, um passo que existia necessidade já. Eu participei de um debate ano passado aqui no Senado, inclusive com o presidente Sarney, junto na mesa, falando sobre a importância da participação da população no dia a dia, na rotina do legislativo. E quando você vê uma iniciativa dessa, você percebe o seguinte, que queira ou não queira, o Senado já está na boca do povo no meio digital, participando oficialmente ou não participando. Então, como o senador pontuou, antes a população mandava mensagem pelo Twitter, pelas redes sociais, tentava esses contatos diretos, né? Agora não, agora oficialmente o Senado se põe como participante da conversa, né? Um canal oficial onde a população pode interagir. Tem uma coisa importante que a gente está dando um passo em direção a um caminho que só tende a fortalecer e construir uma democracia mais robusta, mais forte para o país. Mas tem um lado que eu acho que a gente pode pensar no programa no futuro. Que hoje a população ainda não tem muito conhecimento desse tipo de iniciativa. A gente já teve um grande volume de acessos, né? Várias ideias foram colocadas dentro do site, mas ainda falta um pouco das pessoas saberem que existe, Né? Então, fazer um trabalho de divulgação, essa ideia do fluxograma para o próximo, para o final do segundo semestre, para acompanhar realmente o fluxo de trabalho da casa, é um negócio fantástico, porque uma coisa é dar a primeira ideia. Você coloca lá no site, a ideia passa pelos 10 mil apoios, vai para discussão em audiência pública, mas como que isso daí foi tramitado depois? Quais são os passos, os tempos? Né? Isso daí eu acho que é um segundo passo muito importante para ainda consolidar mais essa iniciativa muito bacana que o Senado está tendo. Além disso, eu acho que tem um ponto que é importante que a gente refletir um pouco. Hoje o cidadão ele está sendo sobrecarregado de informação na web. Né? Muita coisa o tempo todo. E o dia continua tendo 24 horas. E vai continuar assim por um bom tempo, até a gente inventar uma máquina do tempo. Né? Mas o dia vai continuar tendo 24 horas. E como o cidadão tem cada vez mais informação aparecendo na sua linha do tempo da web, naquilo lá que a sua rede fornece, ele acabou criando filtros para poder consumir essa informação. Antes, eu gosto de falar que a gente está no segundo momento da web. Né? No primeiro momento, a gente viveu a era da busca. Inventaram o Google, inventaram o Bing, Yahoo. Que coisa maravilhosa. Aquele monte de informação era só digitar duas palavrinhas lá, puff, aparecia um monte de informação bacana. Agora não. Como a gente tem muita informação aparecendo na web, esse segundo momento, ele fez com que as pessoas criassem filtros através das suas próprias redes. Então você vai para as redes sociais hoje, e essas redes sociais, os próprios amigos fazem o filtro da informação que vai chegar no cidadão. Então é importantíssimo a gente conseguir trabalhar esse tipo de iniciativa dentro desses filtros. Fazer com que as próprias redes dos cidadãos façam com que o conteúdo e as ideias, as propostas, cheguem às pessoas. Porque as pessoas vão cada vez deixar mais de procurar e mais a informação vai encontrá-las. Isso já está acontecendo. Tem dia nos Estados Unidos que o Facebook tem mais audiência que o Google. Então, é uma tendência. Estamos passando da era da busca para a era do filtro. E quem faz o filtro são as próprias redes das pessoas que rodam em volta do cidadão. Eu vou dar a palavra um pouco para as outras pessoas poderem, os companheiros aqui poderem participar, mas eu gostaria de finalizar dizendo que a iniciativa é fantástica e vamos aproveitar para fazer ela crescer mais ainda.
Bem, doutor Marcelo Minuti, consultor de inovação de marketing e comportamento digital, que vem com a sua fala fortalecer essa iniciativa. Foi essa a preocupação que nós tivemos, falando inclusive com a Cláudia Lira. As pessoas têm que saber mais da importância dessa ferramenta. E por isso a audiência pública de hoje, né? Vem nessa linha de que o povo saiba que ele pode usar esse instrumento fundamental para a democracia e para a transparência. Obrigado, Tom Marcelo. Fortaleceu a ideia dessa audiência pública. Agora o Júlio, que pela ordem aqui, é o Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público e Contas junto ao TCU.
Bom dia a todos, bom dia, presidente Paulo Paim, dessa comissão, em nome de quem saúdo todos os integrantes da mesa. Queria agradecer muito o convite por estar aqui representando o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e também a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, da qual tenho a honra de ser diretor executivo, uma entidade que integra também o movimento de combate à corrupção eleitoral, que tem também trazido uma contribuição importante nessa linha de participação popular para a formação da vontade política brasileira. Gostaria de louvar a iniciativa do Senado Federal, especificamente dessa comissão, e especialmente de Vossa Excelência, que apresentou o requerimento para que essa audiência fosse feita, que é uma forma de, além de discutir o tema, que é importante por si só, mas também de divulgar essa importante ferramenta que o Senado Federal coloca agora à disposição da cidadania para a interação dos cidadãos brasileiros com esta casa, que é fundamental para o Brasil. O Senado, dessa forma, dá um passo grande para se colocar como vanguarda na formação ou na participação da construção desse momento novo da democracia, em que os representantes não estão mais distantes, encastelados nas casas legislativas, mas estão próximos do cidadão, se fazem próximos do cidadão, não só visitando as bases eleitorais, mas estão próximos aqui também, porque o cidadão vai ter alcance, né? Estabelece um canal direto de comunicação, e as casas legislativas são muito sensíveis a esse pulsar do povo, a essa manifestação de vontade da sociedade civil organizada. E eu tenho certeza que essa ferramenta vai trazer grandes novidades nos próximos anos para o funcionamento das casas legislativas. Espero que a Câmara dos Deputados, em breve, também tenha algo na mesma linha, no mesmo sentido. As três vertentes foram muito bem explanadas pela doutora Cláudia Lira e bem exploradas pelo sistema também, o e-fiscalização, o e-legislação e o e-representação. Eu tive a oportunidade de estar cerca, se não estou enganado, há 3 anos atrás, quando o Siga Brasil foi implantado na sala da presidência com o senador Renan Calheiros. Eu me lembro, o consultor-geral de orçamento, o doutor Fábio Gondim, fez uma explicação do que era o Siga Brasil, que é uma ferramenta importante pela qual, por meio da qual o cidadão pode acompanhar a execução orçamentária do Brasil. Já foi um passo importante. Vejo que essa ferramenta agora foi incorporada por esse sistema. E acho que isso é fundamental para que a cidadania possa ser bem exercida. É necessário ainda muita educação, muita disseminação dessa informação para que as pessoas percebam, né, o quanto elas podem fazer, o quanto elas podem influenciar o destino do seu país, usando as ferramentas, participando de associações, discutindo as ideias. Esse canal é sensacional. Eu poder propor uma ideia, porque o sistema não só permite que o cidadão se manifeste a respeito das ideias que já estão lá lançadas, mas ele pode propor um tema. E esse tema ganhar volume, ganhar corpo, e virar objeto de uma audiência pública, e depois virar objeto de uma norma. Imagine a contribuição que esse cidadão inicial, que teve lá o lampejo de dar essa ideia, que contribuição ele está dando para o Brasil. E talvez aquele tema, por um outro canal, nunca chegasse a ser discutido, nunca chegasse a ser debatido. Talvez uma carta para o senador ou um e-mail individual não conseguisse sensibilizar e ele se desse por desanimado, por descrente. Ah, eu já mandei a minha ideia, ninguém deu bola, ninguém deu atenção. E quando ela está lá, essa ideia está lá no portal e começa a receber o apoiamento, ele não falou só com o senador, ele falou com a sociedade inteira, porque outros estão vendo que aquela proposta foi feita. E isso, então, aquela ideia que inicialmente, individualmente, poderia não sensibilizar um parlamentar, porque naquele momento ele não percebeu aquela importância, o conjunto dos apoiamentos, eu falo, opa, mas realmente parece que tem algo importante aqui, vamos explorar isso, né? Vamos discutir numa audiência pública, e conforme os desdobramentos pode virar uma lei importante para o país. Então eu acho digno dos maiores elogios que esse portal tenha sido construído, que essa ferramenta tenha sido disponibilizada. É preciso divulgar para que o cidadão e as associações, entidades da sociedade civil possam exercer democracia. E que a democracia ela não é algo que se faz apenas assim, em fases ou momentos, né? Ela é algo gradual. Existem mil maneiras de implementar a democracia, partindo de um zero democrático para um absoluto democrático. Temos assim infinitos graus de democracia estabelecida numa sociedade. Quanto maior a participação efetiva, maior o grau de democracia. E essa ferramenta vai permitir que a gente avance vários graus, que a gente consiga aprofundar a democracia, trazendo para dentro do Senado a vontade da população brasileira.